Começou! Nossa, esse foi o pior e começou de toda a história do Dreamcast. E começou o primeiro AVC do seu host. Isso eu não vou cortar, tá? Já começou mesmo. Começou o quarto Dreamcast. E hoje o tema é um tema um pouco triste. Porque acho que todo mundo já passou por isso. Que é quando ela te deixa, né? Você tá lá, tá naquele relacionamento de meses, às vezes anos. E acaba. Às vezes de um dia pra noite, às vezes você já tá sentindo que tá acabando, né? Ela acaba de vez. Que é, não são as pessoas, isso aí é um próximo Dreamcast talvez. Mas são as séries. Aquelas séries que te deixam com... Quando acaba, você fica com um aperto no peito. E saudades. E hoje a gente vai falar sobre as séries que a gente sente saudades.
Tô com saudade de você, censurando meu vestido, as juras de amor.
E eu esqueci de apresentar novamente. Eu continuo aqui com a minha... Como sendo o pior host de todos. Que é o pior host de todos, que é sou eu, o João. E a sua direita, ouvinte, no canto esquerdo ali do corner, George Koff. Tudo bem, George?
E aí?
É George ou George?
É George.
George Koff.
Boa noite. Tudo a bem? Todos, ou bom dia, ou boa tarde.
Koff com C ou com K? Ele não vai me responder.
Que isso, George? Não se acanhe.
Eu já falei, boa noite, bom dia, boa tarde.
Não, mas eu perguntei se é George com C ou com K.
Ah, cortou. É George com C, ah, tá. K não. Com G.
Não. Com G?
George é com G.
É Koff com K. Caralho, eu tô muito surdo.
E outro integrante aí que já falou...
Tá, o meu nome tá escrito aí, né? Era só ler.
Tá escrito onde?
O que vocês estão falando, cara?
Episódio mais nonsense de todos.
Caralho.
Ah, eu tenho que cortar tudo.
E outro é o William Lopes. O Jorge já perdeu a vez dele. O outro é o William Lopes. Tudo bem com você, William?
Tudo bem. Hoje o tema é triste, né?
Como sempre, como a vida. Se a gente fosse resumir esse episódio, seria como séries que são que nem aquele livro que você tá chegando na última página e você começa a ler bem devagar porque você não quer que acabe. É meio isso. E eu vou escolher quem vai começar. Eu escolho o George, que tá com problemas de Joe. Qual vamos começar no top já. Qual que é a série que você mais sente falta? Que acabou assim, você ficou devastado.
Mas a série que eu mais sinto falta é House. Eu adorava o House, cara. Era muito bom.
O que aconteceu?
Ela tomou o comprimido?
Tomou.
Deve ser uma reação alérgica.
Ela é alérgica ao remédio antialérgico.
Tem alguém esperando por vocês? Como se sente?
Melhor.
Eu vou trocar a medicação por esteroides.
Era para o meu coração estar desse jeito.
É a adrenalina, faz o seu coração bater depressa.
Ah, eu curti.
Era muito boa. Não é uma das minhas séries preferidas, mas assim, eu gosto bastante. Mas é que eu mais sinto falta, sinto saudade de assistir um episódio de House. Aí às vezes eu assisto um repetido, mas não é igual.
Eu nunca vi House, você acredita?
É, ela faz parte de um estilo de série que nem todo mundo gosta, porque a cada episódio você tem uma nova trama, vamos dizer assim.
É, eu não tenho tempo pra ficar... Porque ela meio que você tem ali a temporada, que tem uma história maior, né? E aí tem um ou outro episódio que ele toca nessa história, mas no usual O caso da semana.
Tem um vídeo no YouTube, se eu não me engano, é House em 15 minutos. Acho que é algo assim. Que ele mostra só a cena que importa, assim, da história. Ele tira essa trama central de cada episódio e ele mostra só essas pequenas tramas que tem e você consegue ver ele em 15, 20 minutos.
Tem muitas séries no CSI, assim.
Isso.
Série de
série
comédia.
Criminal, assim. Normalmente, de comédia é assim, né?
Série criminal de comédia.
Assim. Puta. É uma boa ideia, uma série criminal de comédia.
Seria
é
ótimo. Matando de rir, né?
Dica aí pra vocês, Netflix. E você, William, qual que... Fala mais uma série que você sente falta, você teve essa sensação.
A primeira série que eu senti falta, muita falta mesmo, que eu lembro, ainda quando criança, foi Avatar, cara. A Lenda de Aang, sabe? Da Nickelodeon.
Tô ligado.
As nações viviam em paz e harmonia. E aí, tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. 100 anos se passaram e meu irmão e eu descobrimos um novo Avatar, um garoto dominador de ar. Embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito que aprender antes que possa dizer eu sou Aang. Mas eu acredito que o Aang possa salvar o mundo.
Avatar, a lenda de Aang.
Eu senti muita falta mesmo. E o enredo é muito bem feito e fecha, né? É uma guerra e tudo mais, acaba. Não tem por que ter mais. E eu senti falta. E é engraçado, porque por sentir falta dessa série, eu comecei a fazer história em quadrinhos, essas coisas. Isso lá naquela época, né? Que antes eu não era tão ligado. Mas foi porque eu senti falta dessa série que eu quis fazer. Entende?
Legal.
Acho que foi tão forte esse negócio de querer mais, que eu mesmo tive que ir lá. Lógico, procurei que nem um louco uma série parecida.
E não acha, né?
Mas no final, como não tem, você, né, acaba fazendo por si mesmo. E eu lembro que fiz um genérico ali, um genérico daquele mundo que o Avatar criou.
Você falou aí de procurar algo. Um dos sintomas que você tem quando você é largado pela sua série favorita, depois que ela termina, tudo que você vai assistir, nada te satisfaz.
Nada te satisfaz. E você tá procurando uma coisa igual, né?
Não necessariamente, eu acho, mas quando chegar a minha vez de falar, eu vou falar a minha série, eu vou compartilhar a minha série. E eu fiquei, tipo, meses, tipo, quase um mês, assim, tudo que eu ia assistir, nada era... Eu falava assim, não, isso aqui é uma bosta, isso aqui não é igual a série que eu tava vendo.
Sim. Ah, é bem paixão mesmo isso, tipo, uma coisa que você fica aficionado.
É, quase uma relação, dependendo da série que você tem.
Não, mas é a sua vez de falar.
E, te perguntar... Não, mas eu tenho uma pergunta antes. Aquele filme maravilhoso do Avatar não te...
eu não vi.
Satisfeito?
Não, eu não vi.
É uma das coisas mais tristes que eu já assisti.
Por isso que eu gosto do Intocável, sabe? Terminando daquele jeito, não veja.
Ah, tá. Achei que você gostava dos Intocáveis. Ótimo filme. Assista.
Mas assim, sobre a lenda de Aang, a lenda de Korra é muito boa também, viu?
Eu também não assisti por medo disso, entendeu?
Não, é muito, muito boa.
Mas isso é uma coisa que tem comigo também. Eu não só busco algo parecido, como eu também não quero que faça algo depois daquilo que destrague o legado daquilo, entende?
Sim, mas...
Mas isso virou, tipo, normal, né? A Era do Gelo é um exemplo, tipo,
nossa,
só foi virando merda.
Mas o caso da Lenda de Korra, ela é tão boa quanto a do Aang.
Ah, eu imagino. Voltando um pouco, eu falei que meio que te influencia a gostar tanto disso que você quer fazer também. Então, por exemplo, pra quem curte cinema, de alguma maneira, vai começar a pesquisar sobre como é fazer cinema, quais diretores quebraram o jeito comum e começaram a expor, tipo Tarantino, que muda como você vê a história. Esse gosto nos artistas, nos diretores... Eu acho que vem de todas as áreas. Quando você sente essa falta, sim, porque aquilo realmente mexeu com você. Então você quer fazer algo semelhante, meio que pra seguir esse legado. Você quer fazer parte do grupo, sabe? Do grupo desses caras. E tem um livro do Austin Kleon, que chama Roube como um Artista. E ele fala disso. É bem curtinho o livro. E ele fala sobre essa sensação que você tem de ser o outro. Às vezes você acha que todo artista tem essa, esse brilho próprio, mas na verdade sempre teve alguém ali, em algum momento, que deu pra ele a chance de olhar e falar, eu quero ser como esse cara. Só que aos poucos ele vai se decepcionando, porque não tem como ser. E é dessa decepção que você cria pessoas novas e melhores. Tipo Tarantino, vindo de filmes western, né? Ele criou um novo estilo, mas os autores que ele gosta vêm do Japão, vêm da Itália, assim. Alguns dos filmes, né, que ele gosta.
Ele faz um mexido ali de tudo que ele curte ali, né? É aí que vem, ele pega de tudo e torna original do jeito dele.
Sim. Né? Ele tenta ser como o outro, mas vira ele, né? É uma falha que dá certo no final.
Não é uma falha, né? Porque, tipo, não, tudo que você cria, tipo, não é original, né? Tudo você bebe de algum lugar. É que ele deixa um pouco mais explícito. Mas, mesmo assim, ele é um dos diretores mais originais que tem aí, né?
Mas, João, e a sua série?
Que bom que você perguntou, William. A minha série é Mad Men.
Mad Men?
Exato. Que surpresa, não é mesmo?
É de manhã. Nós sabemos por quê. Ouvimos o galo cantar. A esposa do fazendeiro coloca panquecas na mesa e ela coloca um pouco de margarina por cima. Depois ela aproxima o prato dos ovos fritos, um pão caseiro e uma jarra com creme de leite. Ela derrama a calda. Um sorriso aparece nos rostos lânguidos de todos.
Duas coisas. Vacas. Porque ela é esposa de um fazendeiro e eu quero bacon, sem discussão.
Você fica tanto tempo assistindo aquilo que você acaba gostando, né? Assim, você quer ficar.
Não, é porque, na minha opinião, é uma das séries mais bem escritas já feitas.
Entendi.
Eu comecei a ver
ela... Eu gosto do ambiente, sabe? Como eles te colocam lá dentro.
Não, eu gosto de tudo.
Você realmente vai pro passado, numa época de publicitários e tal. Você sente tudo aquilo, entende?
Realmente você sente ali nos anos 60, 70. Isso. É legal que eles colocam, pra ajudar isso muito, as questões históricas, né? Porque eles vão abordando o assassinato do Kennedy, o Homem na Lua, enfim. E quando eu comecei a ver ela, como ela é bem, digamos, realista, assim, não acontece muita coisa, né?
Sim.
Ao mesmo tempo como acontece muita coisa. Então eu terminava uma temporada, eu ficava meio, como é que se diz, eu ficava meio estafado, assim, eu assistia outra série e eu voltava. Até a terceira temporada. Aí da terceira temporada pra frente, eu não conseguia assistir mais nada na vida. Tipo, eu não via filme, eu não via seriado, eu só via Mad Men. Minha vida virou Mad Men.
Caraca.
Eu fiquei tipo um mês só vendo, assisti, são sete temporadas? Quatro temporadas
são
em um mês ali, pá, 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 pá. Porque era incrível, eu queria chegar em casa, abrir um uísque, abrir meu terno aqui, tomar, tá ligado? Porque é muito, é bizarro, assim, é muito bem escrito, muito, muito, muito bem escrito. E você se importa demais com os personagens. Eu acho que eu nunca, sei lá, nem Breaking Bad, que é a minha série favorita, eu me importei tanto com os personagens. Aí você começa a se importar com eles, é normal.
Justamente, por isso que eu falo que ela é uma série depressiva. É porque ela se aprofunda tanto em todos os personagens que eu entendo, João, justamente porque você começa a ter uma ligação com todos eles em todas as suas angústias, em seus desejos, sabe? Em certos momentos são interesses, em certos momentos são realmente, digamos assim, camaradagem. Tudo o que passa na série, você tá realmente envolvido em tudo aquilo. É, como ele disse, assim, a série não tem nada de grandioso. Só que o que é grandioso na série é os personagens e a relação deles com eles mesmos, né? A profundidade que você tem neles, né?
Não, eu vi que o negócio tinha... Eu tinha me pegado quando eu me peguei...
Não.
Tinha me pegado quando eu me peguei. Quando... Eu vi que eu tava, tipo, quando os caras ficavam felizes, eu ficava feliz. Eles estavam tristes, eu ficava triste. Eles viravam, tipo, isso é muito triste que eu vou falar agora, mas... Tipo, colega, tá ligado?
Sim, eu acho que...
Porque
eu
se
acho...
se importa de um jeito, é muito grande. É porque é muito bem escrito.
Ela é uma série de cotidiano, e você vive o cotidiano, claro. E Você tem o trabalho, você tem a família, você tem os seus problemas. E ela reflete isso tudo. Ela é a novela, a novela mais bem escrita que eu vi. Novela no sentido brasileiro, né?
É, cada dia é um dia, né?
E o cotidiano não tem um objetivo central, né? Então a gente fica preso pelos personagens mesmo, né?
Exato. Mais uma, Jorge, me dá mais uma série pra mim.
Então, uma outra que é muito interessante pelo sentimento, ruim essa no caso, Hannibal.
Você poderia me emprestar sua imaginação? Eles aprovaram seu retorno na perícia.
A questão é, você quer voltar à perícia?
Alana, eu não o mandaria lá se não achasse que pudesse protegê-lo.
Você é instável?
Recomendei ao conselho que faça uma avaliação psicológica. Dr. Lecter, eu preciso que me ajude com um perfil psicológico.
Cara, ela é uma série que traz nojo da humanidade, sabe? Porque você tem... É uma série de um cara que ele tem meio que problemas psicológicos e uma tendências meio psicopatas. E por ele ter esse problema, digamos assim, ele é capaz de ver pistas que nenhum policial consegue ver. Então, por exemplo, ele entra numa cena de um crime e ele consegue... meio que remontar a cena na cabeça dele. E aí, cada episódio, ou a cada dois episódios, às vezes, eles estão caçando um serial killer. E, geralmente, são muito doidos, assim, a cabeça deles. Então, meio que você viaja pela cabeça desses caras, assim, o que eles pensam, como eles veem o mundo, a forma deles, tanto de, sabe, de ver uma certa beleza na morte. E meio que sente nojo do cara e de você mesmo, sabe, por... De certa forma, ver beleza naquilo também.
Jorge, já vimos que ele gosta da série da semana.
Exatamente. É, eu lembrei a primeira série que me emocionou, assim, de forma, digamos, positiva, assim, que meio que me tocou de uma forma diferente. Que estranho falar isso. Que eu todo dia, assim, corria pra assistir, sabe? Era
sempre
Doctor Who, na Cultura, né? Passava na Cultura. Passava, acho que 7 horas da noite. Então eu sempre esperava 7 horas, assim, sempre ficava atento pra não perder nenhum episódio. E aí tem um episódio que na época me emocionou, e como eu era meio criança ainda, assim, meio, né, ainda meio cabeção, não me emocionava com nada.
Você já era um assassino frio, né, nessa época.
Enfim, e aí o episódio que me emocionou é um com o pintor, o... Ah, me fugiu o nome agora do pintor, caramba. Enfim, mas eles voltam no tempo, esse cara, ele é muito depressivo, porque ninguém reconhece a arte dele.
Romero Brito?
Não! É, Van Gogh. E aí o Van Gogh, ele morreu sem ter o reconhecimento. Tem até uma carta dele falando assim, sabe... É, sobre a tristeza que ele tem de ninguém reconhecer o que ele faz como arte. E aí, um desses episódios, eles pegam o Van Gogh e traz para os tempos atuais e levam ele até um dos museus dele. Um dos não, né? O museu dele. E ele vê, né, todo mundo admirando a obra dele. Aí tem um curador. Aí ele chega pro curador e pergunta: ah, quem é, de quem são essas obras? Ele fala: ah, Van Gogh, Van Gogh. E aí o curador começa a falar muito bem dele. E aí ele fica emocionado, né? Então foi a primeira vez que eu me emocionei com uma série assim, que realmente a série conseguiu me tocar por uma situação assim, sabe? Eu fiquei muito... Meu Deus, sabe? Tanto que é inesquecível pra mim esse episódio. Eu nem assisto de novo por medo daquele mesmo problema de não assistir nada que você viu, que você assistiu há muito tempo atrás, sabe?
A minha série é uma série que já acabou, mas eu parei de ver ela um pouco antes dela terminar, porque eu gostava muito dela pra ver ela sofrendo. Que foi, na verdade, eu sinto falta do personagem. Eu lembro... O último episódio que ele participa, eu parei de ver. Que é essa série dramática. E que emociona muito as pessoas, que é The Office.
No, God, please, no! 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 No!
Aqui, aquele homem incrível e boçal ao mesmo tempo. É excelente. Steve Carell é fenomenal.
Mas todo mundo... É, a série, ela caiu a audiência drasticamente quando...
Depois entrou... Teve um episódio com aquele cara que parece o baterista do Red Hot Chili Peppers. Will Ferrell. Só que não foi pra frente, assim. William, uma série, por favor.
Breaking Bad, eu senti falta do... Como a série era contada. Por exemplo, eu vi agora lá Casa de Papel, o último que eu vi, assim, mais recente. E o primeiro episódio não prende tanto quanto me prendeu Breaking Bad. Eu não sei porquê, mas... Acho que Breaking Bad mexe com a alma derrotada das pessoas. Quando Sim. você já passou por algum momento foda, você é claro que você quer que alguém te tire dali, né? Você quer sobressair. E Breaking Bad mexe com esse ponto.
Com quem pensa que está falando? Quem você acha que está vendo? Você sabe quanto eu ganho por ano? Mesmo se eu contasse, você não acreditaria. Você sabe o que acontece se de repente eu parar de ir trabalhar? Um negócio grande o bastante para ser listado na Nasdaq vai falir. Desaparecer. Ele deixa de existir sem mim. Não, você claramente não sabe com quem está falando. Então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo, Skylar. Eu sou o perigo. Um cara abre a porta e leva um tiro e acha que farão isso comigo? Não. Eu sou o cara que bate.
Você assistiu quando já tinha acabado? Ou você assistiu quando tava saindo ainda?
Não, assisti já, depois que tava
acabado. Porque ela teve meio que o boom ali na terceira temporada ali, né? Quando entrou no Netflix.
É, então, mas uma coisa interessante. Eu não consigo sentir isso se a série ainda tá saindo aos poucos, sabe? Que nem Stranger Things.
Eu comigo, Breaking Bad é uma das séries que tava na minha lista. Você roubou, inclusive. E eu assisti desde a segunda temporada, toda segunda-feira à tarde eu ia lá no meu torrent. Digo, vamos supor que eu ia no meu torrent.
Sim, sim, gente.
Baixava o episódio da semana. Então, pra mim, foi a última temporada foi um evento, assim. O último episódio eu lembro de ficar, nossa, nervoso.
Mas você foi todos os dias lá, toda segunda, né? Não sei que dia que saiu.
É, passava domingo nos Estados Unidos, segunda já tava disponível nas locadoras suecas.
Entendi. Entendi. Tranquilo. Seu segredo tá guardado. Você ia toda segunda, baixava o episódio e ia com ânimo assistir Breaking Bad.
Loucamente. Era minha série favorita, eu adorava Breaking Bad.
Caramba, é isso que eu tô falando, eu perco esse ânimo. Se eu ficar uma semana sem assistir, na próxima segunda eu já tô cagando porque aconteceu.
É milênio, né? Esses milênios.
O William, ele.
Tudo maratona, né?
Sua vez.
A minha
João.
Vez? Ah, sim. Eu vou. Uhum. Eu vou voltar no tempo. Isso é muito pessoal, tá? Vou abrir o coração agora. Essa série. Toda vez que eu conheço alguém, a primeira coisa que eu falo, assim, eu não falo igual, eu não falo nada. Eu pergunto assim, já assistiu Anos Incríveis? What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lay on me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, e aí eu tenho essa resposta.
Anos Incríveis?
Não.
De todo mundo. Ninguém sabe o que eu tô falando. Nunca, ninguém viu. Você também.
Cara, Anos Incríveis. Cara, eu assisti um outro episódio.
Você lembra do Kevin Arnold?
Que é
isso? Ah, então,
que
eu conheço, caralho, assim. Ninguém... Eu disse, eu assisti um outro episódio.
É quando você era criança, isso?
É, sim. Quando eu era criança. Passava na Cultura.
Ah, então, a merda.
Não.
Que isso?
Então já... Então, hoje já é uma merda. Não assiste, não assiste de novo.
Então, eu tenho esse... Um tempo atrás eu vi que saiu o box, eu pensei muito fortemente em comprar.
Não, desilusão.
Mas eu fiquei meio assim, e se o João, o pequeno João era...
Não, não tinha vai estragar, gente, vai estragar.
Talvez pode ser uma
não
bosta.
Não tinha.
Mas eu acho que não, porque era uma série bem, tipo, eu lembro de ficar meio mal, às vezes, tinha episódios meio triste, assim. Tem um episódio que o pai dele, se eu não me engano, o pai dele tá doente.
Não, mas é porque ela
caralho,
é uma série...
Caralho, mano, é isso que você assistiu quando você era criança.
Da vida de uma... Da molecada.
Da
lá,
vida,
né?
Da molecada.
É, você acompanha o Kevin e a vida dele, assim. Você começa... Você acompanha ele dos, sei lá, dos 12 anos até uns 17.
Isso.
E aí tem um amigo dele, o Paul, que muito tempo teve aquela história que o Paul era o Marilyn Manson. Você
sim.
Já ouviu essa história?
Aham, já ouvi.
Mas não é, o povo virou só um advogado. Agora o negócio assim. Aí tinha o Kevin, tinha uma menininha que ele gostava e os episódios giravam em torno disso. Era tipo um Todo Mundo Odeia o Chris, só que versão cultura.
Entendi.
Esse até hoje eu tenho direto, eu tenho saudades.
Mas, recentemente, eu acho que a série que mais deixou saudade, e apesar de tudo já tá voltando, né, vai vir com uma terceira temporada, La Casa de Papel.
Mas essa é uma que não precisava voltar, né?
Eu concordo, ela tinha acabado.
Esse é o moio da Partizano, oh bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Esse é o moio da Partizano. Tu mi devi seppellire la sui montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore.
É porque ela não é uma série da Netflix, né? Quer dizer, agora ela
agora é.
A Netflix já fez merda com Arrested Development e pode fazer merda com La Casa de Papel.
É, spoilers da minha lista.
Tá na minha lista também.
Também acho. Mas a quarta temporada, que é da Netflix, ficou uma merda, entendeu?
Eu tenho uma tatuagem do George Michael aqui, né?
Muito bom.
Então, muito mas... Bom.
Ela é fora de época, né? Ela é uma série que foi gravada fora da sua época.
Exato. Ela tava muito à frente do seu tempo.
Isso. Muito boa.
Se não me engano, a Casa de Papel é a série de língua espanhola mais vista no mundo. É muita grana.
E na Netflix é a série não falada em inglês mais vista, né? Em pouco tempo.
Eu acho que é por causa da estrutura dela ali, do final sempre ter um gancho, sabe? Ela é feita pra te prender ali, né? E fora que também tem um efeito de manada, né? Tipo, uma galera começa a ver, aí você acha que todo mundo tá vendo, aí você começa a ver também, aí vai aumentando por si só.
É aquilo que tá na moda, né? Aquilo que as pessoas vão ver mais e é o que o Netflix vai acabar indicando.
Porque ela não é incrível. Eu não acho ela incrível.
Eu acho que ela se enquadra num tipo de roteiro que é simples, mas tem pontos muito bem criados, enredados, sabe? E isso atrai as pessoas. Mas o roteiro até... Assim, o enredo é simples.
Todos os personagens são bem caricatos, né? Então eles... Tem uma personalidade muito forte, todos eles. E eu acho que é isso, porque se você parar pra analisar a estrutura da série, ela tem umas falhas, assim, pontuais enormes.
É, eu acabei, eu gostei ali, assim, tem várias ressalvas, pessoalmente, segunda parte, mas eu particularmente não sinto uma falta.
É, a segunda parte, ela é bem, bem mais fraca. É que eu diria assim...
Bem oscilante.
Na primeira parte, ela tem toda essa estrutura bem feita. Tudo ali é muito bem montado. Então, assim, na segunda parte é meio que mais do mesmo, né?
E começa a entrar muito acaso ali, né? Dá umas certas preguiças ali nos roteiristas que...
É, eu diria que lá Casa de Papel, ela é um apanhado de muita coisa que deu certo, assim. Tanto é Prison Break como... Ó, alguns filmes de roubo a banco, a La Casa de Papel é muito baseado, assim,
sabe?
A estrutura, a ideia, muita coisa assim. Então acho que é um dos motivos do sucesso.
A La Casa de Papel é um estilo de série e Mad Men, por exemplo, eu acho que é um outro estilo de série. As duas eu senti falta, de alguma maneira. Mas tipo, La Casa de Papel é mais parecido com Breaking Bad, eu acho. Eu tô nos primeiros episódios de La Casa de Papel, então eu posso dizer, assim, que o sentimento é mais de querer saber como a trama acaba, mas você quer que a trama acabe, entende? Porque você fica saturado uma hora. Agora, Mad Men, não. Mad Men, você sabe só relações entre pessoas. Acho que House tem um pouco disso também, que você falou.
Uhum.
São relações. E Mad Men seria mais parecido com uma novela. Você sente falta porque você ficou tanto tempo ali naquele ambiente que a série cria, que aquilo começa a ficar normal, parte meio que da sua vida. Vira um cotidiano. Não quer dizer que seja ruim, mas ela também não é uma série que você sente falta da ideia.
Toda série, um dos motivos dela deixar essa falta, né, de você sentir essa perda, é porque ela cria uma atmosfera que só ela tem. Por exemplo, o Mad Men, ela tinha um ar meio que down, assim, sabe? Meio depressivo.
Sim.
O House era interessante do House, que eu acho que é por isso que eu sinto falta. Talvez era esse sentimento do inesperado, sabe? Eram sempre situações bobas que aconteciam com as pessoas que levavam elas à quase morte ou à morte.
Sim, sim. E um dos filmes que te passa essa sensação de que você queria ver mais é o Lobo de Wall Street, do Scorsese, é isso?
É, do Scorsese.
Ela te dá esse sentimento de que você quer ver mais daquela história, mais de como aquilo vai se desenrolar até chegar no final. Agora, House, você meio que não vê um final, não existe um final. Poderia passar pra sempre, entende?
Sim.
Inclusive, uma das séries que eu sinto falta é Vídeos Incríveis, da Band.
Ah, meu Deus. Poucas temporadas, né?
Então essas foram algumas das séries que deixou a gente triste, né? Meio abalado com o seu término. Mas obrigado por estar ouvindo a gente. Provavelmente é sua mãe novamente do vídeo. Então é isso, pessoal. Será que o William consegue dessa vez?
O quê?
Vamos lá, William, força. No 3, hein? 1, 2, 3. William não consegue, ele tem pequeno grau de...
Era pra falar tchau, tá todo mundo junto? Sim, tchau, não, até a próxima.
Isso aí, falou, pessoal.
Tchau, gente. Tchau.
Até mais. So follow me, your cutie shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go. And there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your ass. In the morning, and I'm zoning, they say I'm possessed. It's an omen, I keep it 300, like the Romans, 300 bitches. We're the Trojans, baby, we living in the moment. Ouvinte, você que está ouvindo esse episódio hoje, pode ignorar tudo que a gente já falou aqui. E de, tipo assim, qual série será que eu posso ver? Derek. Você vai parar, pausa isso aqui, não precisa nem terminar de ouvir o resto, foda-se. Mãe do William, você que está ouvindo isso aqui, que é a única pessoa que provavelmente está ouvindo isso agora. Veja Derek, só isso.